Rumo Desportivo, o programa que dá a conhecer os vários clubes da região do Minho. À sexta-feira, depois das 20, a Rumo convida atletas, treinadores e dirigentes numa lógica de um clube por semana, para falar sobre os objetivos no presente, sem esquecer o passado e conhecendo as perspectivas para o futuro. Rumo Desportivo, a voz dos clubes da região na antena da Universitária. Sexta-feira, às 20, com Tiago Barquinha Gonçalves.
Olá, bem-vindas e bem-vindos a mais uma edição do Rumo Desportivo. Hoje vamos falar de um dos clubes mais ecléticos da região do Minho, que conta com hóquei em patins, patinagem, basquetebol, natação, ginástica, esgrima, BTT, trail e triatlo nas suas fileiras. Fundado há 45 anos, a Escola Desportiva de Viana merece o destaque no Rumo Desportivo desta semana e agradeço desde já a presença do Presidente Rui Silva. Bem-vindo. Estamos, eu diria, numa fase decisiva para o clube. Dentro de um ano, se não houver atrasos, a Escola Desportiva de Viana terá ao seu dispor a Praça Viana, um equipamento desportivo que se vai situar no lugar da antiga Praça de Touros, junto ao Rio Lima. Para um clube com tantas modalidades, algumas delas de pavilhão, que importância terá este espaço?
Boa tarde. É fundamental para a Escola Desportiva criar a sua própria identidade. Nós, a Escola Desportiva, ao longo destes quase 46 anos, iremos fazer 46 anos em maio próximo, utiliza e utilizou sempre espaços camarários. Portanto, não existia um espaço físico que permitia identificar a escola. Como eu costumava dizer, praticamente dependíamos sempre da boa vontade do município e da pessoa responsável na distribuição dos espaços existentes. Face a um tão elevado número de modalidades e um grande número de atletas que nós temos todos os dias em prática, que já chegou a ultrapassar os 1.500 semanais, o que acontece é que faltava uma identificação, faltava a localização da nossa praça. E a forma que nós entendemos foi criar um espaço multifacetado que permitisse dar resposta à nossa oferta desportiva.
Estamos aqui a falar de um modelo que envolve esta reconversão da Praça de Touros em equipamento desportivo. Um financiamento de 3 milhões e 700 mil euros está integrado no Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano, candidatado a fundos comunitários do Portugal 2020. Há aqui também um regime de comodato entre a Câmara e a Escola Desportiva de Viana. Como é que está a ser gerido todo este processo para que os objetivos sejam integralmente cumpridos desde a sua origem?
Portanto, aquilo que nós... Este é um trabalho que está a ser desenvolvido em parceria com a autarquia de Viana do Castelo há mais de nove anos. E, portanto, desde que esta direção tomou posse, e já vamos no quarto mandato, temos estado constantemente com a autarquia local e com os responsáveis autárquicos para encontrarmos uma forma de encaixar, vamos chamar assim, e ser possível a coabitação das diferentes disciplinas. A própria concepção deste espaço e o aparecimento desse espaço, no qual nós só temos que agradecer à autarquia a confiança e a disponibilidade do espaço que foi feito, portanto, já foi realizado esse comodato, já foi estabelecido todas as parcerias, têm umas características muito próprias. Nós estivemos sempre na concepção, junto com os arquitetos, junto com os engenheiros, portanto demos todos os parceiros, envolvemos todas as entidades, estamos a falar de associações, estamos a falar das federações. Nós abdicamos do público, praticamente aquilo terá entre 280 a 300 pessoas sentadas, e nós até já achamos que são muitas, porque aquilo que nós queremos é um espaço de trabalho. Esse edifício estará preparado para cerca de 200 atletas por hora, o que vai permitir, por exemplo, numa bancada, criar um espaço gímnico específico, criar um espaço de pré-esgrima, a patinagem, o hóquei, o basquetebol, num modelo de gestão que vai ser um pouco diferenciado do que existe, porque nós sabemos que a maior parte dos clubes, a parte desportiva trabalhará entre as 6 e as 8 e meia. E, portanto, nós sabíamos que temos esses espaços muito limitados, porque é apenas um espaço de treino, e então na própria concepção e em articulação com os agrupamentos de escolas, estamos a perceber que muitas escolas já têm as tardes livres, as manhãs livres, e, portanto, já estamos a estabelecer parcerias com os agrupamentos no sentido de otimizar as horas de treino e, se calhar, antecipar um bocadinho a parte do treino, mais vocacionado até para o trabalho individualizado, e portanto todo aquele trabalho estrutural, o treino de conjunto, vamos chamar assim, reduzir o número de vezes por semana, mas aumentar o treino individualizado.
Estamos aqui a falar de um modelo diferenciado que, embora envolva aqui jovens, na sua maior parte, estamos a falar aqui de um modelo quase profissional, naturalmente em colaboração com as próprias escolas, sobretudo o Conselho de Viana do Castelo. Sente que os agentes desportivos, também os encarregados de educação, estão receptivos a este novo modelo, que é bem diferente do que acontece na maior parte dos clubes?
A própria gestão da escola desportiva, a maior parte das pessoas não conhece este modelo. Nós temos um modelo um pouco diferenciado dos clubes naturais. Aquilo que nós oferecemos à escola, e por isso é que tem o nosso slogan de um clube para uma cidade, aquilo que nós pretendemos é aumentar o número de praticantes. Nós dizemos sempre que a competição terá que ser o resultado da qualidade do trabalho que fazemos nos escalões de formação. Poderemos ter ou não. Um exemplo é, por exemplo, o hockey patins. Nós só tivemos, ao fim de 42 anos, é que tivemos uma equipa sénior. Porque nós, como estamos um pouco afastados dos grandes centros, por exemplo, como Braga tem, as universidades, isso tudo, os escalões etários chegam aos 17 anos, 18 anos e deslocam-se da cidade e tornam impossível a continuidade dos escalões mais altos. E, portanto, nós tivemos que encontrar um modelo diferenciado, até o próprio modelo de gestão. Todas as nossas modalidades são autónomas financeiramente e administrativamente. Tem um polo central, um modelo, vamos chamar assim, mais profissional a nível da gestão do próprio clube, que define todas as tarefas, mas depois existe uma grande delegação de competências em cada uma das modalidades. Aquilo que nós entendemos é que cada modalidade tem que perceber aquilo que gasta e aquilo que necessita para ter sucesso.
Ou seja, se a modalidade X tiver com problemas em termos de financiamento, não vai afetar em nada a modalidade Y. E sabemos que isso acontece na maior parte dos clubes.
Exatamente. E, portanto, como somos essencialmente um clube de sementeira, como costumamos dizer, portanto, a nossa preocupação é descobrir o talento. Cada vez começarem mais cedo, serem descobertos mais cedo e não nos preocuparmos muito com a competição. A competição será o resultado do melhor trabalho que conseguirmos a nível da formação. Ainda no ano passado nós tivemos 4 modalidades com campeões nacionais. O resultado, o sucesso da competição aparece naturalmente, se bem semearmos. Se não semearmos, não temos qualquer hipótese, não temos qualquer hipótese.
Voltando a falar do modelo de investimento, que custos é que a Escola Desportiva de Viana tem tido até agora e terá, a partir do momento em que vai estar a gerir este espaço? E pergunto também qual é o apoio financeiro dado pela Câmara a este projeto.
Nós temos excelentes parcerias. A nossa política nunca foi a do financiamento do dinheiro no imediato. Aquilo que nós preocupamos foi sempre com a questão do espaço. Aquilo que nós dizemos é, se nós tivermos espaço, nós conseguimos produzir dinheiro. Portanto, nós temos uma regra do utilizador pagador, portanto, todos os nossos atletas pagam uma taxa de que nós queremos que todos os anos seja mais baixa. Posso lhe dar um exemplo, desde que eu entrei como presidente há cerca de 12 anos, a taxa mantém-se igual. Portanto, não há qualquer... Os equipamentos, os materiais são todos fornecidos pelo clube e cada secção terá que procurar esse tal financiamento. Nós temos uma política que os patrocínios são organizados e são procurados pelas próprias secções. A direção em si da Escola Desportiva preocupou-se essencialmente com uma entidade bancária, que é a nossa maior patrocinadora. Temos as parcerias com a autarquia e, quando falo em parcerias, não falo no financiamento direto, falo, por exemplo, no apoio ao primeiro ciclo, nomeadamente na natação, na patinagem artística. Estão estabelecidas parcerias com a autarquia. Se nós temos os técnicos, se os agrupamentos têm os atletas, se a autarquia tem os transportes, porque não articular entre todos e, neste momento, darmos resposta, por exemplo, ao apoio da natação no primeiro ciclo, em que vão todos os alunos da rede escolar de Viana do Castelo, e os clubes locais de natação fornecem os seus técnicos e existe um financiamento por parte da autarquia. Ganham os atletas, neste caso os alunos, futuros atletas, ganham o clube porque conseguem detectar o talento mais cedo, e a própria autarquia dá resposta a uma das valências, que é formar e ajudar a formar melhores atletas e bons hábitos de desenvolvimento. Sendo um meio essencialmente aquático, como é Viana do Castelo, que tem mar, tem rio, tem uma grande política a nível dos desportos de mar, nomeadamente com os centros do investimento que foram feitos nos centros de mar, o caso do remo, da vela, da canoagem e do surf, faz todo sentido que, por exemplo, todos os alunos com a idade escolar do terceiro ano, do quarto ano e este ano excepcionalmente do quinto ano por causa da pandemia, todos eles vão ter curricularmente durante um período inteiro aulas de natação. E, portanto, é através desses protocolos que a Escola Desportiva de Viana faz com a autarquia que, por exemplo, consegue subsidiar a sua secção de natação. E este é um exemplo, temos também na patinagem, estamos a desenvolver uma parceria no sentido da organização de eventos, estamos a falar, por exemplo, os campeonatos europeus de esgrima, que são um meio ótimo de parceria que permite o financiamento da própria secção. Estamos a falar dos campeonatos nacionais de ginástica, que ainda agora foram organizados com mais de 700 pessoas num fim de semana, em que, em termos de acesso à cidade, ultrapassou os 3 mil ou 4 mil pessoas de forma indireta, em que toda a parte do alojamento, toda a parte da restauração encheu completamente. Esse financiamento deixou de ser um problema através do trabalho e através da prestação de serviços.
Para termos uma ideia, neste momento, enquanto a obra ainda não está terminada, quantos espaços é que a Escola Desportiva de Viana utiliza para as diferentes modalidades?
Muitos espaços. Nós neste momento temos a piscina municipal com uma taxa de ocupação na ordem dos 80%, porque existe também outro clube local de natação.
Suponho que também vai continuar a ser utilizada.
A piscina, não há outra hipótese.
Por causa da natureza da modalidade.
Pronto, mas a piscina não deixou de ser um problema, ou melhor, não deixou de ser uma preocupação para a Escola Desportiva. Aquilo que nós dizemos é que percebemos, junto dos responsáveis autárquicos, que não existiam condições para a criação da famosa piscina. A Escola Desportiva, durante há mais de 20 anos, que pede uma instalação própria. Nós temos, neste momento, só a Escola Desportiva ronda aos 600, 650 utentes na piscina. Estamos a falar de hidroginástica, estamos a falar de protocolos com as crianças.
Utentes competitiva e social.
Exatamente, e de lazer e, portanto, e masters, portanto, que agora com a pandemia sofreu um grande revés, não é? Porque estamos só com os 50%. Mas a nossa preocupação junto à autarquia, temos a garantia que neste ciclo agora eleitoral vai existir a famosa piscina que nós queremos, uma piscina de exterior, uma piscina de interior, que vai ajudar o clube.
Até lá, tem utilizado a piscina municipal e depois para as modalidades de pavilhão, que outros espaços é que têm sido utilizados?
Temos o pavilhão Zé Natário, onde desenvolvemos o hóquei já há muitos anos, portanto há 46 anos que temos hóquei em patins, aliás a Escola Desportiva nasceu de um ringue. Temos a patinagem artística, que utilizamos o pavilhão que agora teve que ser desviado porque está requisitado para a vacinação, que é o caso do pavilhão municipal da Miadela, e neste momento eles estão a utilizar o pavilhão municipal de Montaola. Estamos a falar da ala nova, onde temos a ginástica, temos mais de 100 meninas todas as semanas em prática, quer nos trampolins, quer na ginástica rítmica, quer na ginástica de base. Depois temos também a esgrima no Mestre de Luís Braga, portanto, que foi uma aula que foi construída essencialmente por causa da esgrima, porque temos atletas de alto rendimento e temos dois mestres de armas muito conceituados a nível do país e tentamos otimizá-los ao máximo.
Quase.
E depois temos
dezena.
O espaço exterior, que é o mais belo de Viana, que é, portanto, temos o monte com a nossa secção de trail, que neste momento lidera os rankings nacionais, quer masculino, quer feminino.
Estamos a falar, portanto, quase de uma dezena de espaços, no caso as modalidades interiores, que vão todas elas confluir para a Praça Viana. Portanto, falou da questão do treino, de ser a preocupação inicial, mas pergunto, na altura em que acontecerem jogos, nomeadamente ao fim de semana, se a prioridade será sempre a Praça Viana, em termos de realização de jogos, ou se vão procurar outro sítio?
Não, a Praça Viana vai ser a nossa casa. Ela foi concebida no sentido de criar. Ela inicialmente nasceu da necessidade da ginástica. A Praça Viana, a primeira grande ideia era exatamente, face aos excelentes resultados da ginástica e ao número de utentes da ginástica, criar um espaço gímnico específico. Fizemos várias pesquisas e depois, a partir do momento em que descobrimos o espaço, percebemos que dentro da própria escola poderia ser um conflito, teria um espaço ótimo para uma modalidade em detrimento das outras modalidades. E, portanto, fomos reajustando o projeto de forma a poder encaixar todas as modalidades. Conseguimos abdicar de uma bancada e criar o espaço gímnico. Posso lhe dar um lamiré sobre uma dessas situações? A própria Universidade do Minho foi pesquisada por mim, uma vez com o professor Parente, fomos lá ver, e percebemos a lógica. Eu lembro perfeitamente ele me dizer que chegaram a retirar um degrau que permitia, por exemplo, os alunos universitários praticarem a esgrima. Então, na parte de trás do pavilhão, bastava retirar e conseguiam criar as pistas de esgrima, porque toda a gente queria treinar à mesma hora. Eu lembro perfeitamente ele dizer isso, que tinham os bares e que retiravam os bares porque tinham o taekwondo, e no sítio do bar, que estava previsto o bar dentro do pavilhão, criaram um espaço de taekwondo. Perceber que as bancadas são necessárias num dia da semana, nos outros 6 dias elas são necessárias como espaço para treino. E, portanto, aquilo foi concebido de forma a que temos um espaço gímnico que a qualquer momento podem ser montadas bancadas amovíveis que podem ser acrescentados mais 600 ou 700 pessoas.
Portanto, e sentem que este é também uma grande bandeira para a candidatura à Capital Europeia do Desporto por parte de Viana do Castelo, candidatura para 2023. Sentem também que de alguma forma podem ajudar, eu não digo a liderar, mas a estar na linha da frente naquilo que será um grande evento desportivo, um grande ano desportivo, caso Viana do Castelo conquiste este título?
Viana do Castelo já merecia há muito tempo. Eu falo à vontade porque eu até sou bracarense de Gema e estou radicado em Viana do Castelo há
Portanto,
cerca
há
de 30 anos.
Há também essa experiência de Braga recente.
Exatamente, e sei que Braga realizou uma cidade europeia única, reconhecida a nível nacional, mas Viana também merecia e Viana tem apostado
2018,
muito.
Braga.
Viana tem apostado muito na parte desportiva. Portanto, tem uma oferta desportiva muito grande e já uma grande atividade em termos de promoção de eventos. Estamos a falar de grandes torneios que são realizados em Viana do Castelo, nacionais, internacionais. O que acontece é que já merecia esse reconhecimento por parte das entidades.
E uma infraestrutura como essa, e caso confirme este título atribuído, caso seja nomeada, vá lá, Capital Europeia do Desporto, aqui a Praça Viana poderá também servir de auxílio para...
Já está requisitada. No protocolo que nós já assinamos de comodato, já está requisitado para...
Essa garantia.
Exatamente. E aquilo que nós sabemos...
Ou seja, a Escola Desportiva de Viana está disposta, quando assim for necessário, abrir mão, entre aspas, do espaço.
Não abre mão, ajuda na promoção da atividade. Nós trabalhamos para a cidade, se não há qualquer... Não há. O próprio presidente da Escola Desportiva é parte integrante do Conselho Municipal de Desporto e é membro da Comissão Executiva da Cidade Europeia. Portanto, aquilo que nós percebemos é que muito mais do que oferta que poderá servir para a Escola Desportiva, ela está vocacionada para a cidade. No protocolo está estabelecido e foi por imposição da Escola Desportiva que a instalação esteja aberta desde as 9 da manhã até às meia-noite, a hora que for necessário. Porque nós sabemos que a utilização por parte do clube irá ficar centralizada na parte final do dia. Nós já estabelecemos parcerias e já estamos a estudar um modelo que vai permitir, por exemplo, a utilização do espaço pelas IPSS, pela APPA-CDM, pelos jardins de infância particulares. Possuímos uma frota de veículos da própria Escola Desportiva, em que temos um autocarro, temos uma carrinha de 16 lugares e temos 4 carrinhas de 9 lugares. Portanto, permite ter uma frota que permite ir buscar, por exemplo, nos lares e retirar as pessoas dos lares e trazer para um sítio ótimo. Estamos a falar de uma localização em frente ao rio, uma localização única na cidade, e quem conhece a cidade sabe, mesmo ali junto à Ponte Eiffel, vai permitir melhorar a qualidade de vida, mesmo das pessoas que já estão em lares.
Não abre mão, mas dá a mão. Falando agora também das modalidades mais ao pormenor, começando pelo hóquei em patins, que está na gênese deste clube. A equipa compete na 3ª Divisão Nacional, isto falando em séniores, uma equipa criada recentemente, e tem como treinador e coordenador técnico, ou seja, que gere toda essa parte mais técnica, o antigo internacional português Luís Viana. Olhando para esta época que vai começar, quais é que são os objetivos principais do clube?
O objetivo principal do clube é proporcionar aos atletas, que eu costumo dizer, aqueles que são formados na escola, a possibilidade de jogar. Nós sabemos que existe já na cidade um projeto ao mais alto nível, o caso da Juventude de Viana, que compete ao mais alto nível. Aquilo que a escola percebeu ao longo destes anos foi que muitos dos atletas que formava, pá, por variedíssimas situações, não conseguiriam atingir a possibilidade de jogar ao mais alto nível. Mas nós tínhamos que dar resposta a todos aqueles atletas que nós ajudamos a formar. Existem atletas que entram para a escola desportiva com 3 anos para aprender a patinar e estão connosco até aos 19, 20 anos. E, portanto, não havia uma oferta desportiva na cidade que permitisse que as pessoas formadas no clube tivessem possibilidade de jogar. Era um degrau muito grande estar a passar de um clube de formação para uma equipa que luta pelos 3, 4 primeiros lugares a nível nacional. Portanto, achávamos, e juntamente com a autarquia, fizemos perceber que a necessidade da existência de um escalão intermédio. E então, foi dentro desse espírito que nós criamos o Clube Sénior, ao fim de 42 anos. Porque nós tínhamos protocolado sempre com a juventude, portanto nós fazíamos a formação até aos sub-17, passavam para os sub-19 para a juventude e depois passavam para os sénios. Mas a história dizia-nos que mais de 95% dos atletas produzidos pela escola desportiva, das duas uma, ou procuravam projetos exteriores à cidade, ou então
terminavam.
E, portanto, achamos por bem criar. A partir deste momento, conseguimos dar resposta, temos a possibilidade de ter um dos melhores atletas de referência da modalidade, que por sinal foi formado na escola desportiva. E portanto, como foi formado na escola, é vienense, e portanto temos a possibilidade de o ter e está a fazer um trabalho excepcional.
Mas olhando para a vertente competitiva, há essa intenção de subir de divisão a curto, médio prazo, ou é algo que não está na cabeça do clube?
A competição, continuo a dizer, o sucesso da nossa competição depende do trabalho que realizamos. Aquilo que nós dizemos sempre, por parte da direção não há qualquer objetivo competitivo.
Não há metas.
Agora, aquilo que nós dizemos é que nós sabemos que os jogadores não gostam de perder nem a feijões. E, portanto, é essa a política que nós queremos.
E se estiverem numa posição cimeira na parte final da temporada,
tem problemas absolutamente nenhum. Agora, não é esse o objetivo. O objetivo é proporcionar a todos os atletas, devolver aos atletas séniores, o investimento que foi feito na sua formação. Nós, os pais investiram, nós achamos que eles têm todo o direito, a partir dos 20, 21, 22, 23, ter a possibilidade de jogar na própria cidade.
Há pouco falava dessa parceria com a Juventude Viana, mas é importante também relembrar que em maio de 2020, o Rui Silva, como presidente, escreveu um comunicado a denunciar o constante assédio da Juventude de Viana a jogadores da Escola Desportiva de Viana, assédio desportivo, naturalmente.
Exato.
O que terá também motivado um corte de relação entre as duas partes. Pergunto concretamente se esse corte ainda se mantém até hoje.
Não existe. Isso foi uma situação pontual, porque o que aconteceu foi, é muito fácil de explicar. A Escola Desportiva tinha por protocolo, estamos a falar de um protocolo tripartido, não era um protocolo bipartido, portanto não era só entre a Escola Desportiva e a Juventude,
também com a
estava
Câmara.
Incluído com a Câmara Municipal, e o que aconteceu foi que, face à constante preocupação da Escola Desportiva em saber porque é que os atletas rapidamente desistiam, portanto nós formávamos todos os anos equipas completas e nesse ano específico uma das equipas completas não quis transferir-se para a Juventude, foram para um clube local, aqui para o campo, para Barcelos, e portanto isso criou um clima e a Juventude então começou a assediar os nossos atletas mais baixos, do estilo, então se não vêm aqueles vamos criar a formação, e então decidiram, rompendo todos os protocolos, criar a formação. Só que eles não criaram a formação deles, eles criam a nossa formação. Então o que é que acontece? Plantéis completos transitaram da escola desportiva, nós chegámos aos balneários e estavam os diretores da Juventude, com promessas, com tudo, e chegaram aí plantéis completos para a Juventude.
E chegaram a ir às instalações da escola
desportiva? Na própria, que eram as instalações municipais.
Sim, mas portanto, estavam a ser utilizadas pela
EDP. Exatamente, mas isso foi passado, isso foi uma situação que resolveu, a escola desportiva teve que defender os seus direitos, e o presidente da direção teve que assumir essa responsabilidade de denunciar a situação. Entretanto, já reunimos com a autarquia, já estabelecemos protocolos, aquilo que nós queremos é proatividade. E quantos mais atletas de hockey patins existirem, melhor. Se existir a formação da Juventude, ela é muito bem-vinda, não tem problemas absolutamente nenhum, nós continuamos com o nosso trabalho e eles continuarão com o trabalho deles.
Mas as relações estão cortadas ainda?
Não, porque entretanto mudou a direção, já existe, nós já percebemos que existe nas atitudes, no dia-a-dia, percebemos perfeitamente que já há uma preocupação no respeito pelas instituições, que é isso que nós dizíamos, o respeito pela instituição. Agora, aquilo que nós dizemos é, quanto mais praticantes existirem, os únicos beneficiados serão os atletas, portanto mais atletas, a cidade ganhará com isso e terá todo o direito de ter a formação. Agora, aquilo que nós não podemos aceitar é que seja a nossa formação a formação deles. Portanto, eles têm todo o direito de ter o seu espaço, de treinarem. Eu penso que eles já estão a treinar com os sub-11, com os sub-13. Muito bem, sejam bem-vindos. Derbys na cidade são bem-vindos, não há problemas absolutamente
nenhum. Será uma novidade a partir
de agora? Não, já existiu, mas não tem problemas nenhum. Aquilo que nós achamos é que nós temos o nosso trabalho e nós não iremos interferir no trabalho deles. Portanto, teremos todo o direito de exigir que eles não venham buscar os nossos atletas.
Passando agora para a patinagem, também se pratica com patins, mas a dinâmica e a cultura desportiva são necessariamente diferentes. Qual é a missão da EDV nesta modalidade?
É exatamente a mesma, aumentar o número de praticantes. É aquilo que nós fazemos e já estamos a articular com as escolas. Posso-lhe dar um exemplo, no meu agrupamento amanhã já há uma colaboração com a Escola Desportiva no Dia Europeu do Desporto e, portanto, hoje foi surf, amanhã será a patinagem. Portanto, nós queremos graças à existência dos nossos técnicos, passar esse know-how para as escolas, para que as modalidades sejam dadas com melhor qualidade, com técnicos lá especialistas que poderão ajudar na formação até dos próprios professores.
E aqui tem atletas até que idade? Até à vertente competitiva,
sempre competitiva,
ao mais alto nível?
Sim, sim, sim. Neste momento temos desde a formação, desde a iniciação, estamos a falar aos sábados de manhã com 40, 50 minutos que vão experimentar sem caráter competitivo, e depois temos as nossas equipas de competição.
O basquetebol tem já alguma história no clube, já contou com uma equipa sénior masculina nos séniores, agora está virado mais para a formação, para o mini basquete, também no feminino. Qual é o posicionamento da EDV neste desporto? Sei que me vai dizer que é a vertente formativa, mas há aqui também esta questão de tentar gerir entre ter uma equipa sénior, não ter, em dados momentos da história do clube. Como é que é feita também essa gestão?
Eu posso dizer que eu sou o presidente da escola desportiva por causa do basquete. É exatamente o pedido que me foi feito na altura, isto há cerca de 11 anos atrás, ou perto de 12 anos atrás, teve a ver exatamente com o período de ruptura com o basquetebol, com a exigência da secção de basquete de um projeto sénior. Aquilo que a escola e era a anterior direção entendia, e que eu comungo de todas as maneiras, é que não existiam condições para a criação de um clube sénior, porque isso ia pôr em causa todo o seu processo formativo. Ou seja, os custos da apresentação de uma equipa sénior iam pôr em causa a capacidade de financiamento da própria secção. E aquilo que nós entendemos é que a nossa preocupação é descobrir talento cada vez mais cedo e depois
libertá-lo.
E isso nós temos condições para fazer, e para isso precisamos de equipas técnicas e precisamos de pessoas com qualidade. Nós achamos que sem equipas técnicas de qualidade nós não conseguimos produzir qualidade.
E sente que a continuidade de uma equipa sénior, uma aposta mais forte, ia subverter aquilo que é a natureza do clube?
Exatamente, que é a formação desportiva, é a questão do lençol. Se nós puxássemos totalmente para cima, íamos deixar os pés de fora e, portanto, quando dessemos por ela, ao fim de 2-3 anos, o projeto. Eu vou-lhe dar um exemplo. Neste momento, a escola desportiva tomou a decisão de não apresentar equipas competitivas.
Ter apenas mini basquete.
Irá voltar, porque percebeu mais uma vez que a aposta na competição fez perigar aquilo que sustenta a própria competição, que é a formação de novos atletas.
Isso estava a acontecer no basquetebol.
Isto estava a acontecer no basquetebol. Ou seja, nós tínhamos uma treinadora que era excelente, foi reconhecida a nível nacional, uma das melhores treinadoras a nível de mini-basquete, a professora Ana Freixo, que era conhecida a nível nacional, e que terminou o seu processo formativo, e, portanto, por idade, entretanto foi boy, e, portanto, decidiu fazer a ruptura total. E o que é que acontece? A grande preocupação dela era exatamente o mini-basquete. E graças à existência do mini-basquete, nós conseguíamos ter equipas competitivas sistemáticas todos os anos, porque os miúdos naturalmente fazem anos, depois tínhamos sub-12, sub-14, sub-16 e sub-19, sem problemas nenhuns. A partir do momento em que ela deixou de fazer esse trabalho de base, nomeadamente nos agrupamentos de escolas, nós percebemos que a última atleta que nós tínhamos, que depois a nossa especialidade foi o basquete feminino, já tinha 14 anos. E, portanto, dos 14 anos para baixo, nós percebemos que não havia ninguém.
Deixou de haver aposta nessa altura.
Porque os quadros técnicos são especialistas na área do treino, mas não são na área da detecção. E, portanto, preocupam-se muito mais no treino, no dia-a-dia, mas não se preocupam com a descoberta dos novos.
E daí a importância das escolas.
Das escolas, exatamente.
Fonte de recrutamento, no bom sentido.
E tivemos que tomar agora a decisão radical de dizer: não, vamos parar com as equipas competitivas, vamos então estabelecer protocolos com alguns agrupamentos no sentido de deslocar técnicos, professores, por exemplo, nas horas do intervalo, e desenvolver o mini-basquete nas escolas, o 3x3 e isso tudo. Para quê? Para que haja então a migração desses alunos para o clube a nível de mini-basquete.
Nos dois géneros, masculino e feminino?
Masculino, sempre, misto.
Na natação há aqui uma vertente formadora muito considerável, mas não só. Diria que a Ana Pinho Rodrigues é a principal figura, ou uma das principais figuras. Sei que é difícil às vezes estar aqui a eleger apenas uma pessoa. Nos últimos campeonatos nacionais, em absolutos, conseguiu 4 medalhas, um póquer de medalhas. Há aqui esse objetivo também de dividir as atenções entre a formação e os patamares mais altos, ou seja, não colocando de parte a formação, pelo menos na natação, dar esse seguimento para que os atletas consigam estar no mais alto patamar?
É fundamental haver as balizas, como nós dizemos.
E também não. Depende de cada modalidade. Se no hockey em patins é totalmente diferente, ou no basquetebol, na natação, como é um desporto individual, embora com muito trabalho de outras pessoas por trás, há aqui essa questão também.
Nós temos a felicidade de poder estabelecer protocolos do alto rendimento, que foi uma figura que foi criada em Viana do Castelo há cerca de 5 anos atrás, que permite que a própria autarquia financie projetos específicos relacionados com atletas específicos, que tenham... O caso da Ana Pinho foi uma situação que não foi criada na escola desportiva, portanto foi uma situação que nos surgiu agora porque acabou por casar com um dos treinadores da natação e portanto saiu de São João da Madeira e veio morar para Viana do Castelo e portanto estabelecemos logo um protocolo com ela e portanto estamos a criar todas as condições. Ela está a treinar neste momento em Vila Praia da Âncora porque é uma piscina que tem 50 metros e portanto que lhe permite esse trabalho específico, com um treinador específico e portanto surgiu-nos esta situação. Aquilo que nós tivemos ao longo de muito tempo foi um conjunto de atletas que nos permitiu ter altos resultados. E depois, como em tudo na vida, portanto, há um ciclo que se fecha e depois há necessidade outra vez de reajustar e agora temos uma equipa base muito jeitosa que, com todos os indicadores, no sentido de termos sucesso daqui a 2-3 anos, temos de trabalhar sempre a médio e a longo prazo.
E a partir de baixo.
A partir de baixo. Mas para existir essa tal equipa promissora, nós temos que ter milhares de atletas. Não é possível. Ainda há pouco nós vimos um estudo nos Estados Unidos que dizia que dos atletas que iniciam a sua formação nos escalões mais baixos, são necessários 1000 atletas para produzir um sénior. E, portanto, as pessoas às vezes não têm noção disso. E um clube como o nosso, que tem tantas modalidades, nós sabemos, e nós promovemos isso, que os miúdos experimentem o melhor. Não façam especializações tão precoces. Nós gostamos que os miúdos iniciem sempre o processo desportivo ou formativo na ginástica e na natação, nós promovemos isso. E depois, então, naturalmente, há miúdos mais introvertidos que optam por um desporto individual. Temos aqueles mais extrovertidos que gostam de colaborar e de parcerias. Então, procuram os modelos coletivos e temos que dar espaço para ter sucesso e, portanto, isto demora muito tempo.
Isso também depende da geração, porque há anos e anos em que, se calhar, um atleta, por ter muitos colegas, muitos amigos numa determinada modalidade, pode ser motivado ou instigado, no bom sentido, a ir para essa modalidade, mas pode haver outro atleta que não tem mais ninguém e acaba por desistir. Há também essa questão.
É.
Daí a quantidade ser importante.
Nós temos atletas da patinagem que foram aconselhados a ir para os trampolins, exatamente para desenvolver processos de melhoria, por exemplo, a nível de equilíbrio, a nível da ginástica. Ou seja, há atletas que são, por exemplo, da patinagem e têm dificuldades nos seus eixos, nas rotações, nas piruetas, e então a nossa ginástica pode ajudar, porque ao desenvolver qualidades noutros aparelhos que podem ajudar a resolver o problema, por exemplo, dos equilíbrios. E aquilo que nós fazemos é exatamente isso. A escola preocupou-se, por exemplo, em apetechar-se com um ginásio multifacetado que permite que os diferentes atletas passem por isso. A Praça Viana vai ter um departamento exatamente ligado a essa área do trabalho individualizado, o trabalho de força, portanto terá um espaço com um ginásio, outro espaço de fisioterapia, os ATLs e portanto terá um espaço integrado para a família.
A ginástica que está também desde praticamente o início.
Desde o início. Nós temos um treinador que está, a escola tem 45 a fazer 46 anos, desde 76, e ele está há 45 anos.
É uma vida.
É uma vida. O professor Carlos Jorge é enfermeiro, é treinador, já é nível 4 e é uma pessoa incrível que ainda hoje treina da mesma forma que treinava há 40 anos.
Até se calhar pode conhecer duas gerações de famílias. E não sei se isso...
Três gerações de famílias.
Isso já está a acontecer
Já está a acontecer na escola. Uma coisa incrível.
E depois há uma modalidade que tem pouca tradição em Portugal, pelo menos a nível mediático, que é a esgrima. Sabemos disso, que é uma situação... ao contrário de outras modalidades de combate, é menos referenciada. Porque a aposta neste desporto e que futuro pode almejar para este desporto? E também pergunto se a Escola Desportiva de Viana pode ser pioneira numa aposta cada vez mais forte na esgrima em Portugal.
A esgrima é, como é que eu ia dizer, é uma imagem da Escola Desportiva. Nós já tivemos um atleta olímpico, o João, que abriu uma, que era conhecido a nível nacional, e tem inclusive uma escola em Lisboa, teve um problema qualquer com o clube, entretanto contactou, porque nós temos a felicidade de ter dos melhores treinadores nacionais residentes em Viana do Castelo, a professora Eugénia e o Luciano, que são mestres de armas, são juízes internacionais, conhecem o mundo inteiro e percorrem o mundo inteiro. E temos a felicidade de ter um espaço ótimo para o desenvolvimento da esgrima. Temos uma grande parceria com a Galiza, nomeadamente com os clubes desde a Corunha, Vigo e por aí adiante, com uma grande parceria, portanto os nossos melhores jogadores, os melhores atiradores competem nos campeonatos espanhóis, porque a competição em Portugal é tão reduzida do ponto de vista da necessidade para melhorar a sua qualidade, não é?
Porquê que acha que isso acontece? Porquê que se fala tão pouco de esgrima quando em alguns países latinos...
Basta Itália,
pensar
França.
Em Itália, sobretudo, não é?
E a própria Espanha, que
a própria
neste
Espanha,
está muito
França,
forte.
Países aqui à volta, porque é que em Portugal há pouca gente a ser falada?
Eu vou ser um pouco polémico.
Eu creio que nos últimos Jogos Olímpicos não houve qualquer participação.
A nossa atleta esteve na prova olímpica, de apuramento para a prova olímpica. Há 4 anos atrás, o Gael Santos também esteve no apuramento, ficou em terceiro lugar e apuraram-se os dois primeiros. Portanto, a Carolina. Este ano, infelizmente, não estava nas melhores condições por causa da pandemia, ela ficou completamente sem competição, não havia qualquer possibilidade de competição. Os mercados internacionais, estamos a falar de uma atleta, o caso da Carolina, que é campeã nacional sénior desde os 16 anos. É uma atleta com umas condições únicas, que desde os 16 anos ela era campeã cadete, campeã júnior, campeã sénior. E, portanto, tem desenvolvido esse trabalho. A Escola Desportiva tem feito um esforço brutal no sentido de apoiar. Estamos a falar de uma atleta que concorre, que habitualmente tem 2 provas internacionais em cada mês. Estamos a falar de Cancún, estamos a falar de Londres, estamos a falar de Hungria, estamos a falar de Los Angeles.
Circuito
estamos a falar
mundial.
Circuito mundial, porque tem que pontuar, porque senão depois não tem possibilidade de lá ir. Foi uma miúda que com 21 anos ou 22 anos fez o apuramento para a prova olímpica agora, ficou em 10º lugar. Infelizmente este ano é apenas uma que é conseguir. Mas
tínhamos, é uma aposta para Paris, claramente.
Era uma aposta. Não sabemos agora, porque lá está a questão do estudo. Estamos a falar de uma atleta que, além de ser atleta, normalmente quem é de elite são excelentes alunos. Ela está no 4º ano ou no 5º ano agora de medicina e, portanto, está assustada, aproxima-se a fase decisiva e estamos agora numa luta em perder a melhor atleta nacional de todos os tempos, que não existe. E a Escola Desportiva, nas 5 primeiras, tem 3 neste momento no ranking, portanto, a nível feminino, tremendo. Neste momento já temos 2 atletas mais novos, portanto, nos infantis, que já lideram os rankings, portanto, já temos uma nova fornada a aparecer, é muito elitista, mas é assim.
Mas o que é que falta? É isso que eu lhe pergunto. Tem a ver com a própria natureza da modalidade,
a localização,
organização?
A localização. Para termos uma pequena ideia dos custos da prática da esgrima, existem 2 clubes a norte de Lisboa.
Apenas 2?
2. Estamos a falar de Sport Clube do Porto, estamos a falar de grandes clubes. Para terem uma pequena ideia, o professor Luciano, que é o nosso professor, começou a desenvolver aqui no Dom Diogo de Sousa há pouco tempo e foi criado. Entretanto, havia penso que era na Didalbi, que agora abriu aqui a Academia de Esgrima e, portanto, estamos a tentar, mas não temos força suficiente, para criar.
Mas é o desporto escolar que deve também apostar mais nesta modalidade?
Não vai por aí. A própria organização da própria federação está a condicionar a prática da atividade a nível do norte.
Porque diz isso?
Porque os grandes clubes, e estamos a falar dos grandes lobbies de clubes, o Ginásio Clube de Lisboa, a Academia Militar, os Papilos, portanto, onde existe o grande desenvolvimento, condicionam a prática a nível do norte. Então, nós temos que nos deslocar 10, 15 vezes para campeonatos no sul, e quando há um campeonato no norte, normalmente é bloqueado por regulamentos, porque não tem número de praticantes, ou seja, tudo o que impeça a deslocação, porque tem muitos custos.
Portanto, neste momento, quantos atletas têm?
Nós em esgrima, cerca de 26.
26, o que é muito acima da média nacional, tendo em conta...
E muitos, e já alguns, estamos a falar, por exemplo, temos uma que já passou para treinadora, que compete e neste momento é terceira do ranking nacional. Portanto, é uma modalidade que se prolonga ao longo do ano, ao longo da vida. Nós temos atiradoras com 38, 39 anos.
Falta-nos falar aqui de uma última vertente, o BTT e o trial, e também podemos falar depois do triatlo, que acaba por abarcar 3 modalidades que estão incluídas na Escola Desportiva de Viana. Qual é que é neste momento a aposta nestas modalidades que têm já um historial de títulos nacionais?
É uma é um bonito casamento, vamos chamar assim. Nós tivemos conhecimento que existiam 4 ou 5 pessoas que gostavam do running, isto há cerca de 8 anos atrás, e que investiam muito nessa área. Eram pessoas particulares que se conheciam e iam para a Madeira, iam para os Açores, portanto faziam aqueles grandes investimentos. E depois, através de uma conversa, decidimos profissionalizar, entre aspas, essa modalidade. E então criámos a escola desportiva, já existia esse tal projeto que era a Viana Trail, e juntámos a escola desportiva com a sua organização, com o seu modelo organizativo, e como tinha essa possibilidade de ser autónoma, quer financeiramente, permitiu exatamente dar resposta à capacidade de angariação de patrocínios, angariação disso tudo, que não existindo a escola ia ser muito difícil, porque depois temos a questão das verbas, temos a questão do financiamento, a questão da faturação, etc. E acabamos por descobrir, provavelmente, uma das melhores organizações que temos a nível interno. Estamos a falar de uma secção que é quase profissional. Estamos a falar de atletas. Nós temos atletas a representar a Escola Desportiva de Viana, desde Vila Real de Santo António até ao norte da Corunha, lá em cima, com atletas internacionais. Temos atletas neste momento a fazer as provas, o Monte Blanc, etc. E temos um modelo que permite esse financiamento através de objetivos, e temos uma equipa masculina e uma equipa feminina que neste momento lideram os rankings há cerca de 8 anos atrás. Portanto, a escola desportiva é um modelo que foi implementado num espaço extremamente, como é que eu ia dizer, rudimentar. As pessoas eram, eu posso me inscrever e vou participar, e criámos o conceito de equipa, e a partir daí nós servimos de exemplo. Nós temos neste momento, até por uma questão de financiamento, se há provas no Algarve, não há necessidade de deslocar atletas de Viana para lá, porque temos os nossos representantes lá, e representam lá, e
é
somam.
É uma seleção nacional.
Exatamente, neste momento, e temos atletas na seleção nacional.
Estamos a terminar o Rumo Desportivo desta semana, falando da Escola Desportiva de Viana. Neste momento, somando todas as modalidades, todas as delegações, quantos atletas é que estão na Escola Desportiva? E pergunto se houve alguma redução por causa da pandemia.
Brutal. Eu costumo dizer, vamos falar primeiro de 2019, antes da pandemia, e eu já explico porquê. Antes de 2019, nós chegámos a atingir o pico dos 1.500 praticantes. E quando falo 1.500 praticantes, estou a falar não só da parte competitiva, estou a falar de lazer, estou a falar dos séniores, estou a falar da formação, estou a falar em todas as modalidades. Após, nós tivemos um pico que rondou os 80% de redução. Nós tivemos modalidades, por exemplo, como a natação, que reduzimos a zero. Ou seja, de 650 tivemos a zero, única e simplesmente porque as piscinas fecharam.
Fecharam.
E, portanto, tivemos a ligação só à parte competitiva, mas a parte formativa, que é o nosso grande grosso, o grande boom, estava totalmente em casa, e portanto não tivemos possibilidade.
Teve que ficar fora d'água.
Portanto, a partir do momento em que foram libertados os espaços, eu posso lhe dar um exemplo. Neste momento temos cerca de 350 praticantes de natação, dos 600 que tínhamos, e temos uma lista de espera duas vezes superior, porque estão limitados os espaços. Portanto, as pistas só podem ter até 6 atletas, 6 nadadores. O caso dos tanques só podem ter até X nadadores. E, portanto, neste momento temos uma lista de espera maior do que é que tínhamos quando tínhamos os 1.500. E agora a nossa grande aposta é exatamente recuperar a confiança dos pais e perceberem que aquilo é um espaço seguro, que ainda temos muita resistência, ainda há muitos pais, vamos ver o que é que isto vai dar, e ainda está a haver uma quebra. Mas neste momento, já em prática desportiva, com os espaços que nós temos, já ultrapassam os 600.
Isto somando todas as modalidades.
Somando
certo?
Todas as modalidades.
Está a retomar aos poucos. Queria fazer também uma questão, não sei se tem essa contabilidade, desde a fundação do clube, quantos atletas é que já estiveram em Jogos Olímpicos?
Nós, nos Jogos Olímpicos, um atleta.
Um atleta.
Que foi a da esgrima. Foi o único atleta que esteve na esgrima.
Mas depois...
Porque a grande aposta é exatamente a formação desportiva.
Sim, mas pergunto também a atletas que foram formados e depois representando outros clubes, se algum deles esteve nos Jogos Olímpicos, tem essa contabilidade?
Penso que não. Já tivemos. Foi
campeonatos do mundo, campeonatos europeus.
Campeonatos do mundo, da Europa, dezenas deles.
Até isso. Começando pelo hockey em patins, por exemplo.
Exatamente. Isso, formados na escola desportiva, claramente.
Mas a representar apenas um...
Para ter uma pequena ideia, a juventude neste momento tem 4 atletas formados na escola desportiva, que para nós é um motivo de orgulho brutal.
Tem 4 atletas formados.
Exatamente. Pessoas que passaram pela formação da escola desportiva.
Começaram a andar de patins.
Sim, estamos a falar de Rui Neto, do Hockey de Barcelos, formado na escola desportiva. Pedro Neto, formado na escola desportiva. Na parte de natação, nós tivemos aqui, temos a Freixo, aqui a montes de atletas que passaram, que depois naturalmente vêm estudar para Braga, vêm para o Braga. Temos atletas que foram para o Hockey de Barcelos, temos atletas que vão para outros modelos e que nós incentivamos, porque se têm talento é para crescer, sempre para crescer.
Estamos mesmo a terminar, pergunta para 30 segundos, peço-lhe uma vantagem e uma desvantagem sobre o facto da Escola Desportiva de Viana ser um clube formador.
A vantagem passa essencialmente pelo
sentimento de ver cumprido serviço público também?
Claramente, claramente. E de respeito pelo financiamento que é dado pelas entidades locais. Não faz nenhum sentido. Uma das coisas que nos deixa mais orgulhosos foi exatamente a autarquia perceber, por exemplo, a existência deste espaço. Estamos a falar, provavelmente, do maior edifício, ou do edifício mais caro.
Confiou na EDV para
exatamente
gerir o espaço.
E isso dá-nos uma responsabilidade brutal, porque estamos a falar de um espaço que é, provavelmente, o mais caro que foi construído, por exemplo, pela entidade autárquica naquele momento.
E, em sentido contrário, o que é que pesa mais negativamente de ser apenas um clube, apenas, entre aspas, um clube formador?
A visibilidade.
A maior parte do reconhecimento
exatamente,
pela sociedade.
Mas total, e principalmente de pessoas fora da cidade. Nós temos uma dificuldade tremenda em fazer perceber às pessoas que o trabalho da formação é provavelmente muito mais meritório do que aquele que é produzido pelos clubes que dão visibilidade com os títulos nacionais, nos atletas.
Os resultados são mais visíveis do que o processo.
Exatamente. E aquilo que acontece, a maior parte das pessoas não tem noção que, por exemplo, a escola desportiva tem mais de 500 títulos nacionais na sua história. Que tem, por exemplo, uma atleta de natação, a Joana Vitoriano, que tinha 58 títulos nacionais. E, portanto, são miúdas que passam e que atingem o pico máximo. Nós temos atletas como a Carolina, que tem 18 títulos nacionais. Nós... 18 títulos nacionais. São muitos poucos os atletas, mesmo no desporto individual, que têm tantos títulos nacionais. E essas pessoas andam na rua e as pessoas não as reconhecem. E, no entanto, o clube, com todo o devido respeito, eu até falo porque eu fui jogador de futebol durante muitos anos, durante 30 anos, pá, abrimos um jornal, abrimos um... e temos o clube, com todo o devido respeito, que está na segunda divisão e ganhou outro e é motivo de reportagens e isso tudo. E estes atletas que treinam todos os dias, que pagam a sua formação, estes atletas pagam a sua formação, os pais investem milhares de euros na sua formação, atingem os seus objetivos, são os melhores dos melhores a nível nacional e alguns dos melhores a nível internacional, não vêm reconhecido porque não é um clube coletivo e porque não tem um escalão sénior. E como não tem um escalão sénior, por exemplo, no hockey nós tivemos milhares de atletas formados, mas milhares de atletas formados no hockey em patins, que estão a abastecer todos os clubes aqui locais, mas... É terrível esta luta, mas não nos pode desviar
um
a atenção.
No currículo que aparece
não
depois.
Pode desviar a atenção, porque eles só vão aparecer, os miúdos têm todo o direito, os rapazes e as raparigas têm todo o direito de ser reconhecidos também, e essa é a nossa luta que nós fazemos, e a escola tem a obrigação de criar essas condições para que eles tenham sucesso.
Rui Silva, muito obrigado pela presença no Rumo Desportivo. Hoje falamos da Escola Desportiva de Viana, uma coletividade com 45 anos e com cerca de uma dezena de modalidades. Nós voltamos na próxima semana. Tenha um bom fim de semana.
Rumo Desportivo, o programa que dá a conhecer os vários clubes da região do Minho. À sexta-feira, depois das 20, a Rumo convida atletas, treinadores e dirigentes numa lógica de um clube por semana para falar sobre os objetivos no presente, sem esquecer o passado e conhecendo as perspectivas para o futuro. Rumo Desportivo, a voz dos clubes da região na antena da Universitária. Sexta-feira, às 20, com Tiago Barquinha Gonçalves.